Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas, colegas, deputados e deputadas, as pessoas que nos acompanham na sua casa, que nos assistem aqui. Mas o meu boa tarde de hoje vai justamente para as mulheres que se organizam nesse estado, no movimento feminista em Pernambuco, a todas as organizações, grupos e entidades que estão aqui hoje representadas. Uma saudação toda especial ao Fórum de Mulheres de Pernambuco, à Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, ao SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, a Gestos, a Comunicação e Gênero, ao Coletivo Mulher Vida, ao Coletivo Mulher Maravilha, ao Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Teto, à Marcha Mundial das Mulheres, ao Grupo Curumim, à Rede de Feministas Antiproibicionistas, ao Movimento Olga Benário, ao Grupo de Trabalho GTP+, entre várias outras organizações que estão aqui hoje. E é em nome dessa organização coletiva, pela vida de milhares de mulheres, meninas e pessoas que gestam no nosso estado, que eu quero discutir hoje um projeto de lei ordinária de número 1232, que tem por objetivo criar um dia, o Dia Estadual de Valorização à Vida do Nascituro. Nós passaríamos aqui uma tarde inteira discutindo o próprio conceito de nascituro, pelo Código Civil Brasileiro, de onde a vida começa, quando a vida existe, quando ela deve ser ou não comemorada. Todo mundo sabe que eu fui mãe recentemente. Eu acabei de parir. Eu acabei de gestar. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje, pedindo a vossas excelências, aos meus pares nessa casa, para a gente votar não com esse projeto. Já antecipo o meu voto. Por quê? Porque esse projeto, ele é aparentemente inofensivo, criando mais um dia no nosso calendário a ser comemorado. Acontece que esse projeto, inclusive, ele traz como justificativa a promoção da valorização da vida intrauterina e a defesa da vida do nascituro como um bem a ser protegido, tipificando, inclusive, o abortamento como crime. Já nos posicionamos muitas vezes sobre isso, mas é preciso fazer isso agora, nesse momento, dividindo aqui com os colegas. Na verdade, esse projeto, ele fere diretamente direitos que foram conquistados por mulheres e pessoas que gestam. Então, sempre vou usar a terminologia mulheres e pessoas que gestam, falando justamente das pessoas transexuais que engravidam, gestam, inclusive, têm amplas dificuldades de acesso à saúde no estado de Pernambuco. E aí nós precisamos falar sobre isso, de que o direito penal brasileiro, lá no seu artigo 128 do nosso código, ele garante a realização do aborto em algumas situações, que são amplamente conhecidas, mas não custa nada lembrar para os senhores. Não há punição em abortos no caso que, número 1, não há outro meio de salvar a vida da gestante. Caso 2, o aborto, a gravidez tenha sido resultado de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz da sua representação legal. E, além disso, em 2012, o STF, ele teve uma decisão histórica que ampliou esses direitos para terem liberdade de decidir sobre a interrupção da gravidez nos casos de constatação por meio de laudo médico de anencefalia do feto, que é uma condição muito específica de ausência de parte do encéfalo e da calota craniana, certo? Então, esses são os casos tipificados em que o aborto é permitido no Brasil. É sobre esses casos que a gente está falando. Embora a luta do movimento é para aumentar, é para um direito livre que diz respeito à vida de mulheres, de crianças e de pessoas que gestam. A escolha, ela não deveria ser do Estado. Ela deveria ser uma escolha individual daquela pessoa, pelo corpo dela, pelas regras dela e pela vida dela. A gente não vai fazer aqui o debate de qual vida, botar num peso, qual vida vai valer mais. Se eu tivesse que escolher entre minha própria vida e Jorge. Isso é uma discussão falaciosa para ocultar o que de fato sempre importou. O debate sobre aborto no nosso país nunca foi um debate sobre a vida. Esse debate religioso, que supostamente é um debate sobre a vida, sempre foi um debate sobre controle. Sobre controle do corpo das mulheres. Sobre controle dos nossos corpos, dos nossos úteros e das nossas vidas. O debate sempre foi sobre isso. Numa sociedade patriarcal, quem aqui, aí eu ouso perguntar aos senhores, meus colegas, quem aqui conhece alguém que já realizou um procedimento de uma interrupção de gravidez? Todo mundo levantaria a mão. Se eu perguntasse aqui quantas mulheres já realizaram uma interrupção de gravidez, talvez muitas não se sentissem à vontade de falar, porque os números são velados, mas é uma prática que acontece há muitos e muitos tempos. Só que algumas pessoas, elas morrem em detrimento dessa prática ser insegura. O problema não é o aborto em si, é o aborto realizado de maneira ilegal, que aumenta a insegurança e que causa morte no Brasil, uma das principais causas de mortalidade materna no nosso país. É justamente o aborto ilegal e seguro. Isso é um debate muito amplo para se fazer. E nós queremos aqui hoje, de maneira muito simples, trazer um dado. Vocês sabem que eu sou aquela professora de história que sempre traz dados estatísticos. E nesse tempo que eu estou falando aqui, alguma mulher ou menina está sendo estuprada no nosso país. Os números são assustadores. A cada 8 minutos, colegas, a cada 8 minutos, uma mulher ou menina é estuprada no Brasil. 75% dos casos são justamente de pessoas vulneráveis, menores de 14 anos. E quando desses casos resulta uma gravidez que, pela própria natureza violenta do estupro, ela é sim desejada, essa pessoa não pode ser e não é obrigada pela legislação brasileira a parir. Mas não é isso que se faz aqui. De janeiro a junho de 2023, no nosso país foram mais de 30 mil casos de estupros. E sabemos que esses números, eles são subnotificados. Muitas pessoas, elas não têm coragem de procurar uma delegacia, porque é um calvário que você se submete. Chega numa delegacia, recentemente, a nossa Comissão de Direitos Humanos acompanhou a delegacia, uma menina de 10 anos de idade, 10 anos de idade, que foi violentada. E essa menina, quando ela chegou na delegacia, não tinha lá na delegacia o que é obrigatório, a escuta especializada. Não tinha uma equipe multidisciplinar para acompanhar uma criança de 10 anos que foi estuprada de madrugada. Porque aqui no estado de Pernambuco, a delegacia que responde para crianças e menores, ela só é aberta para quando esse menor ele comete delito. Aí ela funciona 24 horas, todos os dias da semana, de segunda a segunda. Mas quando essas pessoas são vítimas, ela só funciona de segunda a sexta, em alguns horários. E isso aconteceu de madrugada. Quando essa menina chegou no IML, acompanhada pela nossa equipe aqui dessa casa, ela teve uma crise de pânico, porque o médico que ia fazer o exame nela era um homem. Então, de alguma maneira, o Estado, ele tem revitimizado essas pessoas. E uma casa legislativa não pode, sobre a pseudo e falsa alegação de defender vida de nascituro, perpetuar violência contra mulheres, meninas e pessoas que gestam no Estado de Pernambuco. Gravidez forçada, ela pode ser considerada tortura, como prática de tortura. Todo mundo se lembra aqui daquele caso que aconteceu em 2020, daquela criança de 10 anos, E à época, eu lembro de rostos que hoje eu encontro aqui, nesse parlamento, que foram para frente daquela maternidade, quando aquela menina teve o seu direito negado no seu estado e teve que vir até Pernambuco, até Recife, para realizar o procedimento. A gente não esquece de quem foi até uma maternidade chamar uma criança de 10 anos de assassina. De assassina. Nós estávamos lá. Nós estamos lá pedindo aqui para entender que esse não é um debate sobre vida apenas. Que esse dia estadual, se aprovado, é uma violência simbólica e prática sobre a vida de cada menina que é violentada, de cada menina que é estuprada, de cada mãe que não sabe se vai morrer ou se o filho vai morrer na sua barriga, de cada mãe que é obrigada a levar essa gravidez até o fim. É um direito. É um direito garantido no Código Penal brasileiro. Não é apenas uma data. O calendário em Pernambuco não pode ser aprovado hoje essa data de comemoração. Nós fazemos o apelo. Eu faço apelo aqui, a maioria dos meus colegas são homens, somos poucas mulheres nessa legislatura, e aproveito para registrar a presença de Jô Cavalcante, que ocupou essa tribuna antes de mim e que deu passos para que eu chegasse aqui hoje. Jô, das Juntas, seja sempre bem-vinda, porque você abriu espaço para... Só mais um minuto para concluir. Rosa vai querer apartear? Vai... Certo. É, só mais um minuto para concluir. Não volto mais muito tempo de vossas excelências, mas eu queria pedir aos meus pares. Essa é a legislatura que tem menos mulheres aqui. Saíram de 14 mulheres para 6. Isso é sobre as nossas vidas. Sobre a vida de milhares de meninas, mulheres e pessoas que gestam no estado de Pernambuco. E eu queria fazer um apelo a vocês, que são homens, mas que têm mulheres, têm filhas, sobrinhas, têm mães. E queria fazer um apelo, que esse não é um debate só nosso. Esse é um debate do conjunto da sociedade. Nós estamos aqui pela nossa vida. É o nosso corpo, são as nossas escolhas. Nosso corpo é livre pela vida das mulheres e crianças. Obrigada.